Dados do IBGE, o censo de 2010, mostram uma mudança na composição familiar. A família tradicional consanguínea está em decadência. Novos modelos familiares estão surgindo. Uma delas é a família mosaico, o encontro entre casais que já vêm de outras relações e às vezes trazem seus filhos. Também famílias que são chefiadas exclusivamente por mulheres, por homens, crescem. A nova composição familiar, ela é um benefício? Quais as mudanças para os indivíduos com as possibilidades de novas composições de família? Eu converso agora com a psicoterapeuta familiar, eu converso com a Adriana Furlan Porco. Senhora Adriana, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes da CBN.
Estamos ficando com a família mais democrática?
Pois é, né? Bastante democrática, bastante pluri. E penso que algumas dessas mudanças calham para o benefício do desenvolvimento do ser humano.
Esse benefício, como que as pessoas devem lidar quando elas tinham lá no passado, vamos pensar, 30, 40 anos atrás, a ideia do felizes para sempre, né? Era o para sempre mesmo, a família era, vamos dizer assim, um nó, tínhamos que ficar com ela, custe o que custar.
Na verdade, não era bem felizes para sempre, era amarrados para sempre.
Para sempre, isso.
Né? Porque o contrato inicial, antigamente, ele não era tão voltado às relações emocionais. Uma pessoa não escolhia a outra porque amava a outra e via nela a perspectiva de construir um núcleo familiar. Muitas vezes era uma transação de negócio ou interesses. Até porque, tempos atrás, as mulheres, quando olhavam para o homem, também olhavam como um mantenedor. Eu não sei se eu posso pôr isso no passado, porque ainda existem muitas mulheres que buscam isso. Enfim, os tempos mudaram. Hoje em dia as mulheres não estão tendo o luxo de apenas olharem para um homem e achar que esse homem irá sustentá-la. Elas precisam procurar elas mesmas a sua liberdade financeira. Com isso, Gilson, a gente observa que as relações agora, as pessoas buscam no outro muito esse afeto, esse apoio, esse companheirismo, entre outros elementos, né? Então, se dentro da relação conjugal isso começar a faltar, as pessoas não titubeiam. Olha, você não está me dando o que eu gostaria, o que eu esperava. Então, a fila anda e eu vou em busca de um outro. O que eu acho ruim nesse modelo, Gilson, é que muitas vezes as pessoas não param para olhar para si mesmas, vendo o que elas estão contribuindo ou não para a relação. Então, não está havendo muita maturidade em lidar com os problemas decorrentes e naturais de um casamento e de uma constituição de uma família. Agora, é claro, se uma pessoa está infeliz, se a escolha que ela fez, maturamente pensando, não é adequada, ela tem mais é que procurar, né, sair dessa relação, porque muitas vezes é a saída da relação que beneficia, inclusive, a saúde mental dos filhos, e ir em busca de uma nova.
Então nós temos um indivíduo que ele é livre, ele tem mais possibilidades, só que aí o grande problema é onde está a responsabilidade dele em lidar com essa relação com a família.
Exato. Ai, a gente vem com aquele velho discurso que está todo mundo enjoado, mas a gente tem que falar, né? As pessoas estão ultrapassando os limites, né? O limite de si mesmo, o limite do outro, o limite da boa relação. Eu vejo com bons olhos essas famílias reconstituídas, Gilson, porque são pessoas que passaram por uma experiência, né, espera-se, que tenham aprendido com a anterior e que numa próxima não reproduzam os mesmos erros. Talvez virão novos, né, de acordo com o novo perfil do novo elemento introduzido, mas, de qualquer forma, é uma oportunidade das pessoas realmente buscarem ser melhores pessoas para si mesmo, né, para o outro, para a família em si, para os filhos e para a sociedade. Mas tem que haver limite dessa busca de uma felicidade muito egocêntrica, muito narcísica.
Senhor André, uma pergunta que é a criar os filhos. Nossos pais, para falar um pouco da minha geração, né, que é considerada a geração, a geração X, né, nós somos criados para, no caso dos homens, serem pais de família e as moças eram educadas para casar. Hoje, nós temos no ensino superior, no ensino universitário, a grande maioria dos acadêmicos são mulheres, o que significa que as mulheres já não são mais educadas para casar, mas para ter independência. Nós temos que mudar um pouco essa forma de criar os filhos, ou seja, os garotos têm que começar a ir para a cozinha, arrumar o quarto, a aprenderem a cozinhar, porque a independência vem antes da família?
interessante essa sua colocação, porque no passado mesmo, na nossa própria geração, as famílias em que as mães eram mais visionárias já colocavam seus filhos para lavar prato, para varrer chão. Então, mesmo tempos atrás, para muitas famílias em que as mulheres já enxergavam a necessidade de introduzir esse homem na parceria, na cumplicidade familiar, já havia essa iniciativa. Sim, eu concordo, a saída da mulher dessa função principal, que é da cuidadora da casa e dos filhos, está dando uma belíssima oportunidade para que os homens também enxerguem uma função de cuidadores dentro do núcleo familiar, mas não um cuidador financeiro apenas, um cuidador das relações afetivas e dos próprios cuidados com a casa. Eu acho justíssimo, eu acho que inclusive isso é um acréscimo para a figura masculina ter essa oportunidade, até porque isso aproxima mais a figura masculina dos filhos, onde a mulher hoje não é mais a mediadora, a ponte que levava o filho até os pais. Não precisamos de ponte. Os pais podem construir o seu próprio caminho, a sua própria relação com os filhos.
Então, nós temos uma família que deve se desenhar, se ela for responsável, consciente, em que haja mais liberdade, mais responsabilidade, e as pessoas vão ficar pela vontade de ficar, pela emoção e não pela obrigação.
Perfeitamente. As pessoas ficarão pela emoção, elas ficarão pela responsabilidade que um tem pelo bem-estar com o outro. Mas isso é uma coisa consciente, ela não é só pulsional, ela não é só emocional, mas existe a mediação entre a consciência e as emoções. E principalmente, Gilson, é isso que eu quero destacar, o respeito. O respeito pelo doar-se do outro e a retribuição que eu posso fazer pelo outro também.
Uma pergunta também em relação a um problema que a gente convive hoje, que é a violência doméstica. A mulher tem sido alvo de agressão. Essa agressão não é uma questão de classe econômica, não é da população de baixa renda. Existe violência, inclusive, em pessoas que têm boa remuneração e um bom nível de escolaridade. Essa violência dentro de uma família tão pluri, tão livre, tão aberta, com várias possibilidades, na opinião da senhora, por que ela ocorre ainda?
Olha, ocorre, eu acredito que por dois fatores. Primeiro, porque alguns homens ainda não evoluíram em compreender que a fala, o diálogo, ele é muito mais assertivo do que uma mão bruta. E segundo, porque ainda existem muitas mulheres com baixa autoestima e que ainda acreditam que para elas serem inteiras, elas precisam de um homem ao seu lado. Então, uma vez que as pessoas conseguirem, e eu torço para que isso aconteça, em que as mulheres se tornem mais seguras de si, das suas próprias escolhas, e os homens mais conscientes de que não é na força bruta que eles conseguirão algo, talvez essa realidade se modifique. Porém, nós compreendemos que numa sociedade pluri que nós encontramos hoje, em que existem vários modelos familiares e várias motivações que fazem uma pessoa estar com a outra, o submeter-se a determinadas situações ainda existe. Então fica complicado dizer assim, isso nunca mais irá acontecer.
Senhora Adriana Furlan, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Agradeço muitíssimo e desejo a todos nesse Dia da Família que revejam os seus princípios, os seus objetivos e os seus laços familiares. Um bom dia.
Bom dia. Conversei com a Adriana Furlan. Ela é psicoterapeuta familiar, falou sobre as mudanças que a família está vivendo. Segundo o IBGE, as mudanças mostram que a família tradicional, aquela patriarcal monogâmica, consanguínea, está em decadência. Novas formas de composição familiar estão crescendo. E segundo ela, isso é importante, mostra pluralidade, liberdade entre os membros da família e as pessoas agora podem ficar pelo sentimento e não pela obrigação.